Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Será que estou a ser um bom pai ou uma boa mãe?
É bom nós nos questionarmos, irmos nos questionando.
Quase todos os pais já fizeram esta pergunta. Mas qual é a resposta?
Mas há sempre uma vontade de poder fazer melhor, de poder ser melhores pais e melhores mães.
Tiago Sabaião acha que pode ajudar.
Não há receitas universais.
Esta sexta-feira saibam se são ou não bons pais. Na Prova Oral, na Antena 3.
Eu disse Baião. Ai!
Eu disse baião e não é, é balão, é balão, balão.
Assim eu já quero brandão, é... brandão, baião, balão.
É. É balão, Tiago sabe balão. Tenho um livro que se chama Estou a ser bom pai ou boa mãe. Diana, estás a ser um
eu
bom
espero,
pai ou uma boa
eu
mãe?
Eu espero ser uma boa mãe. Um dia.
Pergunta-me a mim.
E tu?
Achas que estou a ser um bom pai?
Não, queres ser pai? Queres ser um bom pai?
Eu quero, já disse, queres ser pai e queres ser um bom pai.
Oh, Vim, tu és um pai para mim. És mais, achas... és mais que um pai para mim.
Uhum. Achas que estou a ser um bom pai para ti? Achas sim?
Sim.
Ainda bem. Ora, o nosso convidado é pai, de facto, de uma criança de 9 anos que eu já conheci. Como é que ele se chama?
Salvador.
Salvador. Uhum. Salvou-te de alguma coisa?
Se calhar, de algum embaraço, não é? Em algum momento, em algum convívio, é possível.
Pera. Há muitos filhos que salvam de facto as relações.
Até,
eu não sei, sempre ouvi dizer que um filho pode não ser a solução para salvar uma relação.
É uma boa questão.
Mas há alguns casais que optam por ter um filho para isso,
salvar a relação, para sem dúvida, relação. Sim. Ou seja, já há problemas instalados na relação. Uhum. E acham que esse passo, né, um passo muito importante na relação, que vai resolver os problemas da relação. E isto é um assunto bastante complexo, porque...
É perigoso, para começar.
É perigoso, sim. É perigoso porque se há problemas na relação, e se há problemas graves na relação, é importante que os resolvam. Se forem um terapeuta de casal, ajuda imenso. Mas é importante que os resolvam. Depois de estarem bem resolvidos e de se sentirem melhor no relacionamento, aí sim faz sentido pensarem noutros projetos. Mas também não há aqui respostas muito redondas relativamente a isso, porque, efetivamente, o nascimento de um filho pode transformar a relação. E os problemas que podem existir na relação podem até ser relativizados face ao nascimento do filho. Por isso, não há aqui um sim ou um não que o filho vai resolver a relação. Agora, que o objetivo de ter um filho que seja para resolver os problemas da relação, aí não me parece muito razoável, não é? Uhum. Agora, que possam ter a vontade de ter um filho e que isso possa acrescentar à relação e que consideram que podem amadurecer enquanto casal ou enquanto indivíduos, aí acho que pode ser positivo.
Deixa-me só dizer que o livro do Tiago Sabalão está cheio de frases que muitos pais dizem de forma muito frequente aos filhos.
Por exemplo,
esta... És assim porque a tua mãe ou o teu pai te deixa fazer tudo, por exemplo, não é? Outra, tu já sabes que não vais ser nenhum Cristiano Ronaldo. Outra, morte, medo de morrer, deixa-te dessas conversas. Querem mais, pais, que estão a ouvir este programa? Vi aqui outra que também era uma boa, esperem lá que agora passei aqui. Tu dizes depois de... és muito novo para saberes o que é a vida.
Uhum.
Todos os pais dizem isso, não é? Tu és um ingrato, fazemos tudo por ti.
Eu é que sei, não está essa? Eu é que sei, porquê? Sou mais velho. Sou o pai.
Quem manda sou eu, não tem quem sei, mas tem. Quem manda sou eu, tem.
Agora não ligas nada à tua mãe ou ao teu pai, não é? Isto também é um clássico. Os pais, muitos deles, uhum, ficam sentidos. Isso é tudo preguiça. Mas há aqui uma boa, peraí. Onde é que está? Peraí. Perdia. Mas
sabes, Alvin, posso pegar nessa do ingrato, não é? Uhum. És um ingrato, não é? Nós fazemos tudo por ti.
Uhum.
E isso de facto aparece muito. E convém nós refletirmos sobre isso, não é? Porque o que é o tudo? Uhum. Aquilo que os pais pensam é o seu tudo. Uhum. E o seu tudo muitas vezes está ligado aos aspectos financeiros, por exemplo, que é, eu estou a trabalhar para tu teres dinheiro, uhum, para ir para a faculdade, ou para estudares, ou para fazeres aquilo que tu gostas, para te dar os brinquedos que tu gostas, enfim, uhum, quer que seja. E acham que isto é o tudo. E muitas vezes, em consulta, aquilo que depois os filhos acabam por dizer, quer em terapia familiar ou em processos individuais, não é, com os filhos, acabam por dizer, ver o outro lado, que é, mas falta aqui alguma coisa que tem a ver com as minhas necessidades, as necessidades dos filhos ou das filhas, e sobretudo tem a ver com aspectos mais afetivos, não é?
Uhum. E os pais preocupam-se mais com o lado financeiro, material, e depois descuram o lado afetivo, é isso?
Sim, muitas vezes, não é? Obviamente nunca devemos generalizar as coisas à família e famílias, pais e pais. Mas a verdade é que aparece muito esta expressão e está muito relacionada com isto.
É curioso
com
que tivemos,
o lado mais materialista.
Tivemos um convidado há cerca de dois, três dias, o José Couto Nogueira, que ele falava sobre isso, sobre a perspectiva tradicional dos pais que passam uma vida a juntar dinheiro para os filhos, para terem uma casa. E possivelmente os filhos chegam ali a uma idade que não vão usar sequer essa casa e vão emigrar, vão para um país, querem ter uma experiência lá fora, uhum, e eles vão ficar decepcionados porque tiveram uma vida inteira a juntar dinheiro para lhe dar aquela casa e, uhum, afinal o filho nem sequer estava interessado nela.
Sim, havia muito essa cultura familiar, não é?
Ainda existe, eu acho.
Tenho de amealhar para depois eles mais tarde, uhum, usufruírem, não é? Uhum. Claro que isso tem também um lado positivo, não é? Também é bom,
ótimo,
claramente.
O meu pai deu uma casa, muito obrigado a ele.
Certo, exatamente. Portanto, também há ter que haver essa gratidão por esse trabalho. Mas não é suficiente, não é? Há muitas outras coisas. Há um termo que se utiliza muito agora que tem a ver com o viver o aqui e agora, não é? E acho que se encaixa nisto que nós estamos a falar agora, porque é precisamente nós estarmos centrados no presente, naquilo que são até as necessidades dos nossos filhos e podermos corresponder a isso, não é? E podermos satisfazer as necessidades deles. Claro que vão sempre frustrar aqui e ali, não é? Porque eles também têm as suas expectativas, os filhos, e os pais não vão corresponder a todas elas, nem tem de ser assim, não é? Também temos de aprender a frustrar e a lidar com a frustração. Mas a verdade é que, se calhar, os pais podem pegar nesta expressão do estar aqui e agora e usufruir. Usam muito em consulta esta expressão do aqui e agora. Mesmo até, por exemplo, no conceito de terapia de grupo, utilizo muito essa dinâmica do aqui e agora e do trabalho nesse sentido. Mesmo na terapia familiar, a mesma coisa.
Tu fazes muita terapia familiar?
Sim.
Tens ali a família toda?
Tenho a família toda. Toda? Depende do ponto de vista.
Os filhos,
certo, senão não tinha gabinete para toda a gente. Mas os pais, os filhos, às vezes também avós. Sim, a família toda a trabalhar, no fundo, sobre o sistema, não é? Trabalhar sobre todas aquelas relações. Essa
muitas famílias toda. Disfuncionais, não?
Sim, muitas famílias disfuncionais. Ou com algumas disfuncionalidades, vamos dizer assim.
O que é,
não é?
Uma família funcional?
Certo. Temos que pegar em critérios, não é?
Não
para
existe.
Perceber o que é uma família funcional, mas depende das dimensões que nós estamos a pegar. Por exemplo, se eu pego na dimensão da comunicação, a forma como comunicam uns com os outros, se eu vejo que a comunicação tende a escalar, não é? Se eu vejo que a comunicação é agressiva, se não é empática, etc., eu percebo que há aqui uma certa disfuncionalidade nesta dimensão, não é? Se eu vejo que há necessidades, como eu estava a dizer há pouco, afetivas por parte dos filhos, que querem que os pais estejam mais atentos a eles, que possam dar carinho, que possam ser mais ternurentos e não sentem isso, não é? Uma certa distância relativamente a isso, então também podemos dizer que pode haver aqui uma certa disfuncionalidade, não é, em termos familiares. Porquê é que se diz disfuncionalidade? Porque, no fundo, não funciona de acordo com aquilo que são as necessidades da própria família. Porque uma coisa é nós pensarmos nas nossas necessidades individuais, e se calhar é mais fácil pensarmos sobre isso e, de alguma forma, satisfazermos essas necessidades. Outra coisa é na complexidade que é com uma família grande, onde há a relação do pai com a mãe, do pai com o filho, da filha com a mãe, etc. Há aqui muitas relações, há muitas necessidades, muitas expectativas, muitas exigências, o quão complicado isto é, não é?
Tu já aqui disseste que falaste a frase de és um ingrato, fazemos tudo por ti, uhum, em off também referiste a frase, qual é a frase que deste lá fora, que é não devias ter nascido.
Sim.
Que eu não, um pai que condiz isso,
sim,
uma mãe, tem que estar num estado de irritação ou achas que é de alguma forma sentido por um pai que diz isso a um filho?
Eu acho que é irritação, só pode ser, não é? Não devias ter nascido.
Certo, sim. Às vezes não têm muita noção daquilo que estão a dizer, não é? E do impacto, aliás. Podem não ter noção do impacto que aquilo tem na outra pessoa e se calhar mesmo não têm noção daquilo que estão a dizer. Porque podem estar a querer a dizer simplesmente que não estava nos nossos planos, não é? Não tínhamos planeado, não é, este filho. E todos conseguimos aceitar que, ok, há famílias que podem querer planear ou não, não é, ter filhos.
Então deviam dizer isso, não estavas nos deviam nossos planos.
Isso. Exatamente, é isso que eu estava a dizer.
Eu não fui planeada, mas ainda há ainda outra, que é quando um filho está chateado, às vezes diz aos pais: eu não pedi para nascer.
Sim.
E o que é que um pai deve dizer quando tem esta, quando ouve isto, não é?
Sim, sim.
Deve responder: nem nós.
Certo. Não, eu acho que o pai deve perceber o que é que está por trás disso, não é?
Sim.
Quando ele diz isso, é porque há ali muita coisa por trás que o está a chatear, que o está a irritar, que o está a deixar revoltado, não é? E então há que perceber o que é que está ali por trás. Há que explorar isso, não é? No fundo, o que é que queres dizer com isso, não é?
Uhum. O que é na verdade, ninguém pede para nascer.
Certo, ninguém pede para nascer, não é? Mas esta expressão é de alguma forma ofensiva, sim, não é? E por isso há esta necessidade de exploração para perceber o que é que está ali por trás, uhum, e para poder, no fundo, corresponder a essas expectativas.
Olha,
que possa ter.
Deixem-me explorar aqui os nossos pais ofensivos ou não, preferimos ou não. Deixem-nos uma mensagem através do nosso WhatsApp da Provaral. O número é o de sempre, é o 960386272. Hoje há aqui uma curiosidade, é que não só vamos oferecer o livro do autor, como ele vai ser autografado com o nome do vencedor. Ou da vencedora.
Sim.
Por isso, deixem mensagens de vídeo, preferencialmente, ou áudio, se não conseguirem gravar em vídeo, para o nosso WhatsApp. Ficamos muito agradecidos por isso. Já cá estamos de novo. O nosso convidado chama-se Tiago Sá Balão. Tem um livro que se chama justamente assim: Estou a ser bom pai, boa mãe? É uma questão. É esta a questão que vem na capa do seu livro.
E acho que é uma questão que assola quase todos os pais e mães, ou não?
Sim.
A dada altura. A quando é que te assolou a primeira vez esta questão?
Esta questão, por acaso, é curioso. Foi-me emprestada, não é? Esta expressão. Porque quando lancei o meu livro Quando o Amor Chega, um segundo livro, quem prefaciou o livro, o Pedro Miguel Gonçalves, um amigo jornalista, ele no final lançou-me um desafio para escrever um livro para pais e filhos, não é? E sugeriu que tal estamos a ser bons pais, não é? E essa frase ficou-me, esse desafio ficou-me. É o problema de lançarem desafios, pois eu normalmente agarro-os. E essa frase ficou-me e é daí, não é, que vem. Agora, claramente é uma questão que aparece muito, não só em termos de consulta, não é? As pessoas procuram para perceber se realmente estão a exercer bem o seu papel parental, mas também no nosso círculo, não é? Na sociedade, nós ouvimos muito essa questão.
Será que os filhos estão satisfeitos, na sua grande maioria? Gostava de perguntar aos filhos que nos estão a ouvir se estão satisfeitos.
Quer filhos ou pais hoje, Alvin?
Quer pais a dizerem se
mães?
Estão satisfeitos. Exatamente, já sei o que é que vou fazer. Portanto, quer pais a dizerem se estão satisfeitos com os filhos e se acham que estão a ser bons pais ou mães. E, por sua vez, quer filhos que nos digam se estão satisfeitos com os seus pais.
E se estão a ser bons filhos.
E porquê, não é? Ana Almeida é a primeira a responder ao nosso repto. Ela é fã. Será que é fã do Tiago Sá Balão? É isso que vamos saber.
Olá, Prova Oral. Olá, Alvin. Olá.
Olá,
Diana. Olá, Tiago.
Olá.
Queria apenas dizer que estou a adorar o programa de hoje. Não poderia deixar de enviar uma mensagem de apoio ao Tiago. Ele é um profissional fantástico e todos nós temos imenso orgulho nele e no seu percurso. Muitos beijinhos para ti, Tiago. E, claro, um beijinho para ti, Alvin. E para ti, Diana. Beijinhos.
Beijinhos.
Ora, está aqui uma fã. Ana Almeida, deves conhecer, presumo.
Conheço.
Deixa-me só aqui recordar que este livro tem alguns exercícios. Queres aqui dizer alguns, queres aqui revelar, sem serem todos, exercícios para os pais perceberem se estão na direção certa, é isso, Tiago?
Exercícios para melhorar os relacionamentos entre pais e filhos, não é?
Bom.
Possam melhorar. Eu apelo muito a que, por um lado, alguns dos exercícios não estão, vamos dizer assim, completos. porque apela à criatividade dos pais para pegarem naquele pequenino exemplo e a partir daí fazerem à sua maneira. Mas coisas tão simples como, por exemplo, no capítulo, se não me engano, no capítulo em que falo das tecnologias, do quanto elas invadem, não é, a vida dos pais e dos filhos, em eles poderem criar um determinado momento onde vão sair para um parque ou para um outro sítio que seja agradável para todos e seja proibido o uso das tecnologias, não é? E possam conviver dessa forma.
E conviverem todos com a tecnologia. Há muitos grupos de WhatsApp.
Sim.
Aliás, eu acho que quase toda a gente tem um grupo de WhatsApp da família, não
sim,
é?
Sim, que às vezes dá muitos problemas. Não.
Não. Problemas? Nunca tive problemas no meu grupo.
Okay. Deve ser a única
que
pessoa
tipo
que não tem
problemas.
As pessoas discutem ali, não é? Porque as famílias são muito disfuncionais. Portanto, se tens um grupo de WhatsApp, esse grupo também será disfuncional.
Foste de férias e não me disseram? Vocês foram de férias e não me disseram?
Sim, a esse nível também, mas também já ouvi outras coisas, como enviarem determinadas mensagens ou fotografias que não era suposto ser para aquele grupo e que foi para aquele grupo e por isso depois as coisas
pois
correm um bocadinho mal.
Ok, esses casos também já conheço, mas estou a visualizar.
Mas é um bom ponto a questão da tecnologia, porque não estamos aqui a dizer que a tecnologia é um bicho papão, não é? Temos é que fazer com alguma razoabilidade, não é? Entrar com ela na vida das famílias com alguma razoabilidade, não é?
Já agora,
ela ajuda também, em parte.
Estamos aqui a falar com o Tiago Sá Brandão, é um assunto bastante atual.
Balão.
O balão? Balão é por causa dos Santos Populares, Santo António é.
Dizeste Brandão.
Já me chamaram Baião, já me chamaram Brandão.
Gostas mais de Brandão ou de balão? É que assim quando nos enganamos tendem.
Gosto mais de balão.
É que Tiago Brandão podia ser o ex-ministro da Educação, não é?
Ou o Brandão.
É verdade, é verdade.
Ou o célebre vídeo do Brandão és um aldrabão.
Não conheço.
Não conheces esse. É o meu vídeo favorito do YouTube.
Não é loucura, é ansiedade.
O que acontece é que geralmente as pessoas estão tão em sofrimento que quando vêm à consulta sentem-se ouvidas.
Sophie Sormanho dá-nos um guia prático para entendermos o nosso cérebro.
As recaídas são normais.
Como combater a doença do século.
Eu comecei a utilizar técnicas de mindfulness.
Esta segunda-feira vamos enfrentá-la de frente, às 19h, na Antena 3.
Bom, e à partida será a última vez que falamos de ansiedade em julho. Muito se fala de ansiedade neste programa e muito se fala de ansiedade no geral. Parece que toda a gente agora sofre de ansiedade. Ora, Andrés Grusca, acho que é assim que se chama, pergunta sobre o resto da família.
Muito boa tarde.
Olá.
Tenho aqui uma pequena dúvida. Então, o livro é sobre o pai e a mãe, tudo bem? Então, e o resto da família? Os tios, tias, os avós... os padrinhos, que por vezes podem até não ser dentro do grupo sanguíneo, vá para assim dizer, podem não ser dentro da família, do grupo familiar. Como se devem comportar, entre aspas? Será que devem seguir as regras do que os pais querem? Ou tentarem ser eles? E pronto, e mostrar assim um outro ponto de vista da vida, entre aspas. Os avós devem sempre... estragar a educação que os pais lhe tentam dar. Grande abraço e beijinhos para todos. Até já, grande abraço.
Até já, então. Queres aqui responder?
Quero. Para já dizer que tenho que escrever um livro de cada vez. Por isso, é verdade, já me desafiaram para escrever se estou a ser bom filho, não é, ou boa filha. Mas claro que é importante o que está a questionar, não é, o papel dos tios, o papel dos padrinhos, não é, o papel dos avós. E se calhar focando mais nos avós, como deixou nesta parte final, que é habitual dizer-se, não é, que os avós deseducam, não é? Eu acho que temos que pensar aqui de duas formas, que é, por um lado... É importante que os avós sigam algumas regras que os pais acham que são essenciais, não é? Têm que estar abertos a isso, que é muito difícil estar abertos
não
a isso.
Não desautorizem, não é?
Não desautorizem, sobretudo, né? Então, na presença dos pais, ainda mais, não é? Mas também é verdade que é importante dar o espaço aos avós de serem eles próprios, não é? Aos avós, aos tios, aos padrinhos, não é? Não somos nós que vamos dizer, enquanto pais, que o avô deve ser assim, que a avó deve ser assim, não é? Que os tios devem ser assim, não é? Estamos aqui a impor uma forma única de ser. E é bom que as crianças, os adolescentes, os jovens, enfim, que convivam com a diversidade, não é? Até o próprio pai e a própria mãe não têm que educar de forma igual. tem que haver ali uma base em que têm que estar efetivamente alinhados, mas depois há aqui diferenças que devem ser respeitadas e que são bastante ricas, não é?
Os pais estão diferentes daquilo que eram há 20, 30 anos. Será que estão mais...
Pais no geral, os pais homens? Pais?
Os pais pai no geral, mãe? Pai e mãe, sim. Será que estão mais permissivos? Depois também ouço sempre, mas cara, já ouvi na altura que é, ai, agora os miúdos não têm resistência a nada, entram em pânico com qualquer coisa... Qual é o... Existe alguma verdade nisto?
Eu acho que os pais...
Ou é algo geracional, que as gerações dizem mal umas das outras?
Sim, isso é verdade. As gerações vão dizer sempre mal umas das outras e naturalmente...
Há um complexo de superioridade em relação a...
No meu tempo é que era.
Mas a verdade é esta. Se calhar é mais visível a insegurança que os pais têm.
Agora?
Agora. E por uma razão. Não significa que sejam mais inseguros que os pais de antigamente. O que significa é que antigamente havia uma espécie de verdades absolutas e eu sei exatamente aquilo que tenho que fazer. E nem sequer preciso de ajuda. Vou eu agora a um terapeuta familiar ou um psicólogo falar sobre a minha vida e eu é que sei como é que educo os meus filhos, não é? Um bocadinho nesta lógica também entre marido e mulher não se mete a colher, não é? E por isso tinha um bocadinho essa ideia. Não significa que efetivamente não fossem inseguros, não é?
Os pais parecem-me agora mais sensíveis, não é?
Agora são mais sensíveis.
Menos duros.
Certo.
E há uma posição também diferente em relação a palmadas, a violência no geral.
Felizmente.
Dias nas salas de terapia que violência
nunca. Violência
em
nunca.
Caso algum,
claro.
Uma palmadinha de vez em quando não fez mal a ninguém.
Nem pensar.
Violência nunca, nem com o jornal. Ana revela aqui a sua frase favorita.
Olá, Prova Oral, sou a Ana, sou vossa ouvinte assídua há vários anos.
Muito bem.
Hoje achei piada ao tema e vou só dizer que. Digo muitas vezes ao meu filho Guilherme, que faz 5 anos. Guilherme, vais chatear o Camões. Há dias tivemos o nosso dia de Portugal e o Guilherme na escola falou-se de Camões e o Guilherme disse que sabia perfeitamente quem é o Camões, porque a mãe manda o Guilherme ir ver o Camões muitas vezes. Adeus, beijinhos, adoro-vos.
Era lindo se o miúdo fosse ler os Lusíadas.
Por causa desta
super
frase.
Pedagógico.
Acho muito, muito pedagógico. Espera aí, José Gil Abril.
Olá, Prova Oral, olá, Fernanda, olá, Diana, olá, Tiago. Só quero deixar aqui um pequeno testemunho, podemos falar assim. Eu e minha esposa somos pais de gêmeos, um deles é autista. Não sei se somos os melhores pais do mundo. Mas uma coisa tenho a certeza, tentamos dar o melhor de nós.
Ah, fiz aqui uma grande asneira, desculpem. Espera aí.
Vamos lá reouvir esta mensagem.
Vamos ter que reouvir isto.
Olá, Prova Oral, nós precisamos muito, muito desse livro, porque eu e o meu companheiro gostamos ou queremos muito educar 3 crianças. E às vezes temos dúvidas de quais os exercícios que poderíamos fazer e ter para que elas pudessem ter um crescimento mais saudável e devemos estar sempre a aprender. Um beijinho a todos e queremos muito o livro assinado e autografado pelo Tiago. Vamos ficar muito felizes e ainda mais agora que vamos ter um excelente fim de semana no MEC.
Vamos lá ver se vão ficar muito felizes ou não, que o programa ainda não acabou. O José Júlio Abreu diz que é bom pai, diz ele.
Boa tarde a todos. Eu sou filho mais velho de 11 irmãos, tenho 2 filhos, tenho 2 netos e eu acho que só me considero um bom pai porque o meu filho tem 34 anos, ou 35, já não sei, e de vez em quando convida-me para ir beber um copo com ele e com os amigos. É pá, eu acho que quando um filho... convido um pai para estar ao pé dos amigos e ao pé dele. Não é que eu queira ter a idade que eles têm, nem nada disso, mas fico contente por isso. E fiquei muito contente quando o meu filho me disse uma vez que eu era o melhor amigo dele. Embora ele tenha dito a seguir que eu tenho que ser pai e não posso ser o teu melhor amigo, mas também tenho que ser pai. Epá, é uma maneira da gente ver as coisas. E gosto muito dos meus filhos e gosto muito dos meus netos. Um abraço.
Até achei que estava emocionado, José Júlio Abreu.
Tiago, como é que te posicionas nessa questão de um pai não é o melhor amigo? Isto aqui é mesmo assim ou não é?
Vamos ver as coisas desta forma, que é, são papéis distintos, não é? Obviamente os amigos são os amigos e os pais são os pais e nós muito facilmente conseguimos perceber as diferenças, não é?
Mas melhor amigo é no sentido da pessoa que está lá sempre,
certo,
não é?
Agora, nesse sentido, depende sempre da forma como nós lemos as coisas e por isso se interpretamos o ser melhor amigo como alguém que efetivamente está próximo, que dá abertura para poder falar sobre um conjunto de temas. Isso é ótimo, não é? Uhum. Aliás, sou apologista disso, não é? Que os pais realmente tenham esta abertura grande para falar de qualquer tema com os filhos. Depois é a opção dos filhos. Se querem falar sobre aquilo com os pais ou não, se querem partilhar com os amigos, se querem partilhar com o psicólogo, com outra pessoa qualquer. Mas nesse sentido de amizade, de poder haver esta abertura para poder falar sobre qualquer coisa, poder ser o tal ombro amigo, não é? Estar ali e dar o suporte emocional, claro que sim, não é?
Aqui quem dá o ombro amigo é este programa. E Cláudio Nobre, que há pouco interrompemos,
vamos ouvir
a mensagem.
O
vamos ouvir outra vez.
Olá, Provaral, olá Fernando, olá Diana, olá Tiago. Só quero deixar aqui um pequeno testemunho, que podemos falar assim. Eu e minha esposa somos pais de gêmeos, um deles é autista. Não sei se somos os melhores pais do mundo, mas uma coisa tenho a certeza. Tentamos dar o melhor de nós cada dia que passa para tentarmos ser os melhores pais do mundo, a um derivado à diferença que tem e ao outro para que não se sinta também, digamos, não é discriminado, mas que não tenha tanta diferença do modo de tratamento que temos para com o outro, para tentar ajudar no seu desenvolvimento. Mas uma coisa tenho a certeza, tentamos ser os melhores pais do mundo e damos o nosso melhor para que não falte nada a nível educacional, afetivo e material aos dois. Obrigado e boa emissão.
Cá está, Cláudio Nobre, agora com a mensagem completa. Edição de hoje da Provaral, edição de fim de semana. Está toda a gente a ir para o Algarve. Estamos a entrevistar o Tiago Sá Balão. Assim é que se diz.
É lá, Alvin.
É verdade.
Uau, acertar. Então,
obrigado.
Alvin, deixa-me só perguntar aqui ao Tiago se neste caso de termos uma criança no espectro do autismo, se esta dúvida, esta ansiedade de sermos bons ou maus pais não pode aumentar.
Sim, pode aumentar, não é? Os pais podem sentir muito mais responsabilidade em conseguir dar as melhores respostas e por isso é que muitas vezes se articulam com profissionais para perceber que tipo de respostas é que podem dar nestes casos. Mas achei incrível este testemunho, não é? Do Cláudio, não é? Porque mostrou uma coisa que deve ser uma preocupação de todos os pais, sobretudo quando têm mais de um filho, que é, independentemente do maior cuidado que um filho possa precisar, tentar equilibrar as coisas e não fazer com que o outro, não é, perca a atenção que merece, o cuidado que merece e a satisfação das necessidades dele, não é?
Olha, tu falas muito de empatia e da autenticidade também.
Sim.
O que é que queres dizer sobre isso?
O que quero dizer é que, no que tem a ver com a autenticidade, acho que os pais devem ser quem são, não é? Eles próprios. Claro que nós aqui devemos pegar em duas formas na autenticidade, não é? Devem ser eles próprios, mas se estiverem a fazer as coisas mal, obviamente devem pensar sobre isso. Portanto, ao mesmo tempo que devem ser autênticos, também devem ser bastante conscienciosos. Aquilo que se pode chamar de parentalidade consciente, não é? Que é nós termos consciência daquilo que estamos a fazer e do impacto que aquilo que estamos a fazer acaba por ter nos nossos filhos ou daquilo que não estamos a fazer, não é? E que podemos vir a fazer. Portanto,
há muitos pais que às vezes percebo que são mais duros para os filhos do que propriamente na vida real.
Sim.
Não é? Parece que muda ali um chip e estão sempre duros para os filhos não abusarem ou não.
Sim, são muito exigentes, não é? Às vezes estão muito agarrados às suas expectativas.
E aos seus egos.
E aos seus egos também, não é? Mas muitas vezes até tem a ver com sonhos, não é, que eles próprios têm e que projetam para os filhos.
Caladinha, Diana,
e depois
com
a não
mãe.
Serem satisfeitos.
mas sei muita coisa. Não, mas isto pode ser problemático. Acho que é uma boa coisa para se trabalhar em terapia é não querer passar as expectativas que nós que tínhamos para as nossas vidas ou aos nossos filhos, não é? Porque são outros indivíduos.
Sim.
Completamente independentes.
Podemos passar, Diana. Nós podemos partilhar as expectativas que temos.
Mas não impingir.
Não impingir. A partir do momento em que partilhamos, os filhos vão dizer se querem ou não corresponder a elas.
Exceto o clube, podemos impingir.
Isso impinge sempre, não é? E o partido político também.
A gente impinge o clube.
Com calor, viagens por bem.
É muito lindo, muito lindo este, este jingle. Ora, deixem-me só dizer que o Filipe Costa, ele envia uma mensagem e diz que sabe porque é que as crianças de hoje são moles.
Olá para o Boral, olá convidado. Olha, eu não podia deixar de comentar esta parte. Quando se falou agora aí, porque é que as crianças hoje em dia parecem mais moles? Desculpem-me este termo. O convidado tocou em vários pontos, mas não tocou num e eu gostava de saber a opinião dele sobre isto. Já li bastante sobre esse assunto e dizem que uma das causas é as famílias já não serem numerosas. Sounds era normal ter 6, 8 filhos, hoje em dia é 1, 2 no máximo. Quando havia tantos irmãos, tantos filhos para se distribuir a atenção, isso criava uma certa, portanto, concorrência mesmo entre eles pela atenção dos pais, e eram uns a que ensinavam aos outros e provocavam certo desenrascanço mais prematuro. Hoje em dia, com ter-se um filho, ter-se dois, a atenção vai toda para eles, a proteção vai toda para eles, e muitos suspeitam que nascer onde isso se verifica, sociedades ocidentais, não é? Principalmente, isso pode ser um problema a longo prazo, em que estamos a proteger demasiado as crianças, a dar-lhe toda a nossa atenção, quando só temos uma criança, os nossos ovos estão todos num cesto, por assim se dizer, não queremos pô-los ao risco, não queremos pô-los ao perigo, e isso, na opinião deles, é o que está a trazer mais problemas no futuro, com o objetivo de desenvolver um adulto capaz, autónomo. Qual é que é a opinião do convidado sobre isso? Forte abraço, obrigado.
Aí está, Filipe Costa, já vais responder a Joana. Entretanto, fala sobre aulas de cidadania.
Olá para o Voral, olá Alvin,
olá
Diana, Tiago. Gostaria de perguntar ao convidado, isto relativamente a um assunto que agora está bastante na berra, o que é que ele pensa de os pais impedirem os filhos de frequentarem uma determinada aula porque a matéria lecionada vai contra os seus valores morais?
Ora está, estamos a falar
está claramente... Está na ordem do dia.
Sim, sim, está na ordem do dia. E Marco Basílio sabe o segredo, mas o segredo de quê?
Boa tarde para o Voral, caros. Olá. Tiago, Alvin e Diana. A mim parece-me que, e parafraseando uma grande amiga, Maria Ângeles de Los Rios Mora, espanhola, parece-me que o segredo, e seguindo um bocadinho no seguimento daquilo que o Tiago falava, parece-me que o segredo na relação com os filhos está muito entre o equilíbrio, entre a firmeza e o amor. Efetivamente, nem sempre consigo esse equilíbrio, mas acho que se procurarmos esse meio termo, poderemos alcançar a nossa e a felicidade deles. Obrigado.
Finalmente, uma última mensagem do João.
E eu, Gandalvin, tudo bem? João, aqui do Porto. Opa, tens de passar mais vezes aqui os sons do Jimba, pá, são muito bons. Um abraço.
Estamos a passar alguns jingles, muitos deles já antigos, por exemplo, este que acabaram de ouvir tem aproximadamente 10 anos. Recuperando aqui as mensagens, o Marco Basílio, aqui a dizer que sabe o segredo. As aulas de cidadania, que estão levantadas aqui pela Joana, e depois o Filipe Costa a falar-nos sobre o facto das crianças serem hoje mais moles, aparentemente.
Ok, eu não sei se concordo que as crianças são mais moles, não é? Para já é uma expressão estranha, é. Mas pronto, mas respeitando essa expressão, compreendendo eventualmente aquilo que está a ser dito, ou parte do que está a ser dito, não me parece que as crianças estejam mais moles, não é? É muito variável, depende muito das famílias, das influências que têm, porque também não é só a família que influencia as crianças, não é? E os jovens. Até porque eu vejo uma coisa em consulta. Eu vejo uma grande abertura, e quando já entramos aqui, por exemplo, na adolescência, não é, nos jovens adultos, vejo uma grande, grande abertura, uma grande adesão ao próprio processo, não é? A se compreenderem, a perceberem como é que se podem relacionar melhor com os outros, como é que podem também relacionar-se com os seus vários contextos, seja académico, profissional, o que quer que seja. Portanto, há aqui uma vontade grande destas novas gerações de aprenderem, de conseguirem fazer melhor. Por isso, eu, neste ponto de vista, considero que, se calhar, ao estarem abertas, são mais fortes, não é? Não são mais mal. Se calhar têm mais facilidade em reconhecer as suas fragilidades, que é algo que gerações mais antigas tinham algum receio, porque se calhar isto era visto como fraqueza, não é? Pelos outros. Portanto, e têm têm esta maior facilidade em reconhecer as suas fragilidades. Agora, é óbvio que aquilo que as famílias fazem, focando só nas famílias e nos pais, não é? Podem facilitar ou dificultar as ferramentas que os filhos podem ter para conseguir lidar com um conjunto de situações, não é? E, portanto, ser mais difícil para os filhos resolver alguns problemas ou não, não é?
Então, e aulas de cidadania? Achas que ajudava?
Eu acho que dentro das aulas de cidadania, sei lá, não sei, se calhar poderia dar outro nome qualquer, porque eu também sou muito crítico relativamente ao sistema educativo, não é? Porque se foca muito nas disciplinas habituais, não é? No português, na matemática, etc., uma certa formalidade, e esquece de focar em aspectos de valores essenciais, da forma como nós nos devemos relacionar uns com os outros, não é? Também em termos familiares, em termos das relações de namoro, não é? Das relações sociais, e acho que devia haver assim, um programa muito largo, muito abrangente. Eu sou favorável a isso. Acho que quando as crianças e os jovens contactam com uma diversidade grande, vão ter muito mais conhecimento e partilha de experiências que os permitem depois fazer melhores escolhas. Se à partida os pais limitam fortemente o acesso à informação que eles podem ter, estão a afunilar demasiado o caminho que eles depois têm e estão, se calhar, a dar menos ferramentas para eles poderem fazer escolhas mais inteligentes, não é?
Mas o que tem estado assim, o que tem dado controvérsia nestas aulas de cidadania parece-me que é as questões LGBT, as questões
de identidade de género,
de trans,
sexual,
não binário. Porquê que achas que os pais têm tanto receio à volta destes temas?
Tem receio porque é um tema tabu, não é? Tudo o que tem a ver com sexualidade, aliás, no meu livro toco em dois temas, não é? A morte e a sexualidade como temas tabus, que devem ser claramente falados, tanto em termos familiares, e as famílias vão estando abertas a isso e tendo mais capacidade de conseguir falar sobre isso, como em termos sociais, não é?
Sim.
Que é importante que isso seja dito. Porque há muito esta ideia dos pais de vão falar sobre essas coisas, vão confundi-los, não é?
Sim.
E não é isso, pelo contrário, vão esclarecê-los sobre a diversidade que existe e eles próprios, relativamente às suas escolhas, não é? Relativamente até à sua própria identidade de género, terem mais liberdade para poderem fazer.
Sim, agora estou-me a recordar de uma coisa curiosa que aconteceu este fim de semana numa piscina de um condomínio privado, ou com muitas pessoas lá.
Onde?
Isto foi em Vila Nova de Cerveira. Pronto, vou dizer onde é que foi. Mas aconteceu uma coisa que me chamou a atenção a mim, de uma amiga minha que estava comigo. Que era uma brincadeira que as crianças fazem e que no meu tempo também se fazia, no vosso também se faria, que era aquela coisa de o último a chegar àquela rocha é um ovo podre, o último a chegar ao fundo da piscina é um ovo podre, mas nesta brincadeira era o último a chegar àquela pedra é gay, o último a chegar ao fundo da piscina é
certo,
gay,
certo.
Mas isto é toda a tarde e as crianças ali correr de um lado para o outro com isto é gay, e não havia um adulto responsável dizendo, digam outra coisa qualquer.
Sim.
A mim chocou-me em particular e senti que não devia intervir porque criança, não sabia quem era.
Sim.
mas chocou-me porque é uma coisa que aquilo de certeza que vem de casa, ou não sei, vem de qualquer lado mais íntimo, e acho que é nestes casos que os pais devem intervir, ou não?
Sem dúvida, há muito preconceito e muita discriminação e muito caminho a fazer relativamente a isto, não é? Nós temos também de estar do lado dos pais que têm esta dificuldade em aceitar que se fale sobre estas questões, não apontar o dedo, mas sensibilizá-los para a importância destas questões. E muitas vezes o problema está aí. O problema é que quando nós vemos alguém que está a confrontar algo que é importante para o desenvolvimento dos filhos, nós tendemos a criticar, não é? Essa pessoa a apontar o dedo e não a fazer algo que é muito mais construtivo, muito mais positivo, que é procurar sensibilizar essa pessoa. Aquilo que eu faço, por exemplo, em terapia, não é? Porque efetivamente surgem essas questões, as questões de identidade de género, de orientação sexual, que os pais têm as suas expectativas e de repente, bem, mas eu não consigo, quer dizer, a minha filha que agora é filho, mas isso eu não consigo perceber isso, e gosta de rapaz ou gosta de raparigas, isto é estranho para mim, porque eu tinha outra expectativa, não é? Eu queria que as coisas fossem de outra forma. E nós procuramos ajudar a sensibilizá-los para estas questões e por norma, são muito abertos a isso.
Deixa-me só dizer que estamos a 15 minutos final deste programa e Alexandre Henriques quer contar uma história.
Olá, Prova Oral, olá, Alvin.
Olá.
Queria deixar o meu testemunho enquanto mãe, enquanto filha, com um relato de uma história engraçada relativamente aos meus filhos e à minha mãe. Eu, ao contrário dos meus pais, sempre disse que gostava dos meus filhos, sempre disse eu amo-te, eu gosto muito de ti, eu adoro-te, e eles cresceram a ouvir isso. E, obviamente, eles replicam. Dizem isso a mim, dizem isso aos pais, dizem isso aos avós. E um dia em que a minha mãe vira-se para mim e diz: já viste, filha, os teus filhos dizem-me que me amam, tu nunca me disseste. E eu disse, pois mãe, se calhar porque tu também nunca me disseste a mim. E eles dizem porque ouvem, ouvem a mim, ouvem ao pai deles dizer que os amam. E aí eu acho que foi um grande salto da nossa geração. Nós passámos a, sem complexos, sem problemas, dizer que amamos os nossos filhos, sem nunca termos ouvido os nossos pais dizer que nos amam. Mas eu também acho que eles, enquanto na geração deles, também fizeram um salto evolutivo deles. Eles também apanharam, não é? Porque os nossos avós batiam nos nossos pais e já não nos bateram a nós. E, portanto, eu acredito que isto, a nível geracional, vamos dando saltos qualitativos e assim se avança e assim se melhora de geração para geração. Era isto que eu queria partilhar com vocês. Um beijinho especial para o Alvin.
Olha, gostei muito desta mensagem.
Para mim, leva o livro. Está o livro, já tenho para fazer este
tema. Também, e
este
um jingle de samba.
Vambora, galera, vambora. Prova oral é para quebrar. Eu fiquei admirado, de boca aberta e espantado, quando vim para Portugal. Essa terra da saudade chora tristeza no fado, é um país de baixo astral.
É isso aí, meu irmão!
Mas eu descobri um dia um pedacinho de alegria, um programinha bem legal. E a tristeza vai embora quando chega enfim a hora de escutar a prova oral.
Vambora, minha gente!
Vejam só o que acontece quando a antena 3 aquece os motores do pessoal. É. Esse povo carrancudo vira doido, larga tudo e vai escutar a prova oral. Fica louco e deixa tudo pra escutar a prova oral. Esquece o fado, esquece tudo e vai escutar a prova oral.
Mas que gracinha!
Estás com um saco cheio de novos jingles, Alvin.
Não são novos, estamos a recuperar clássicos jingles do Jimba, nosso extraordinário criador.
Bom, mas olha, não percas a ideia. Esta ideia, última ideia, foi muito, muito forte, certo, muito poderosa.
Sim, é verdade, esta ideia foi muito boa e merece, de facto, o livro. E um aplauso para a nossa ouvinte. Sim, é verdade.
Mas
o
que eu achei mais curioso é a avó. A intervenção da avó, não perceber que no fundo
exatamente,
vem.
Exatamente. É não consciência dos modelos que somos, não é?
Sim.
Cada vez mais, não é? E já se ouviu falar isto imensas vezes, não é? Aquela ideia de olha para o que eu digo, olha para o que eu faço, não é? Mas que agora, claramente, sim, sempre, não é? Sempre foi assim, não é? As crianças, os jovens, etc., vêm muito por aquilo que nós fazemos e não por aquilo que nós dizemos. E por isso os nossos modelos influenciam muito.
As crianças são esponjas.
E neste caso, mas neste caso, é também falar no que dizemos, não é? Verbalizar os nossos sentimentos, aquilo que sentimos para outra pessoa e não termos receio disso. Isso é importante. E estas gerações claramente estão a sentir-se muito mais à vontade quanto a isso.
E por também então, está a desconstruir aquela ideia de que amor nunca é em excesso, não há excesso de mimo quando o mimo é dar afeto,
sim,
não é?
É excelente esse tópico, Diana, porque há muito esta ideia de que vamos estar aqui a gastar a palavra amor ou amo-te, não é? Uhum. Mas não gasta, não é?
E os beijinhos nunca são demais, os mimos nunca são demais.
Não são demais, não é? Nós precisamos disso, nós precisamos de afeto. Quem é que não gosta, não é? De afeto, quem é que não gosta de ternura, do
e
toque?
E de sentir protegido, sim.
Quem é que não gosta de.
Não gostas, Alvin? Uns beijinhos, umas festinhas, um cafuné.
Adoro! Claro, adoro isso. Pedro e a tecnologia, fala-nos sobre isso.
Vou falar, certamente.
Calma.
Isso, em breve.
Não,
em
vai falar.
Finalmente conseguimos.
É verdade, Pia Pavoral.
Está combinado.
O primeiro-ministro António Costa aceitou o convite.
Está combinado? Está aqui.
É oficial.
Em breve, em direto, ao vivo, na Prova Oral.
E se recebêssemos António Costa com beijinhos?
Vamos ver António Luís Costa com beijinhos aqui no programa. Pedro, fala então, agora sim, sobre a tecnologia.
Olá, Alvin, Diana, Tiago, auditório, cumprimentos a todos. Eu gostava de fazer uma questão e tem a ver com aquilo que já se falou, que é o doseamento da tecnologia. Como é que nós doseamos corretamente a tecnologia e o tempo de acesso a ecrãs aos nossos miúdos? Eu pergunto isto porque eu sempre fui muito crítico em relação a filhos de familiares e de colegas meus que passavam a vida em frente aos ecrãs, ao PC, o tablet, a televisão, mas na realidade hoje que eu sou pai vejo que às vezes é impossível fazer outra coisa. As pessoas chegam tarde, o casal, um deles está a trabalhar até tarde, às vezes em casa, enquanto o outro está a fazer o almoço, a lavar a roupa, seja a fazer o que for, e o miúdo, no meio disto tudo, tem que estar quieto num local seguro, ou seja, não pode distrair um dos pais porque está a trabalhar, nem pode estar perto do fogão com o outro pai porque é perigoso. Sem ser a tecnologia, como é que nós podemos assegurar e ter a certeza que o miúdo está ocupado, sossegado e seguro? Um abraço.
Uhum. E então?
Alvinha, apetece-me dizer, vamos todos comprar Legos, não é?
Em vez de iPads.
Certo, ou seja, há tantos brinquedos, não é? Há tantas coisas que nós podemos fazer. E nem é preciso ser objetos também, não é? Eles também podem fazer representações sozinhos, não é? Fazerem ali o seu teatro sozinhos. Mas a verdade é que nós pensamos que a tecnologia é que é tudo. E que resolve tudo, e não é, e nós temos muitas outras coisas para fazer. Temos duas coisas, não é? Duas dimensões, se calhar. Temos uma que é não deixar criar regras, não é? Portanto, criar ali um tempo limite em que eles podem estar com o tablet ou com o que seja, e levá-los, não é? Encorajá-los a fazerem outras coisas. Uhum. Vamos sair, vamos fazer isto, não é? Vamos a determinados sítios onde nós nos vamos divertir. Vais conhecer isto que nunca conheceste, não é? A mim até já aconteceu o contrário. O meu filho convencer-me a mim a ir a um sítio que ele gostava imenso, e eu diverti-me imenso, mas à partida a pensar que não me ia divertir. Portanto, nós temos muitas coisas para fazer a esse nível. Outra coisa é quando estamos em casa, ocupados, com um conjunto de tarefas, etc. E aí não temos que dar sempre o tablet para a mão ou outra tecnologia. Podemos ensiná-los a fazer outras coisas, a ter outras brincadeiras, não é? A jogar outras coisas, até pegando, por exemplo, em brinquedos antigos. Por que não?
Olha, já agora tu dizes que é necessário cuidado com a afirmação. O que nós queremos é que os nossos filhos sejam felizes. Há muitos pais que o dizem.
Certo. Gosto tanto de falar sobre isso, porque é uma falácia, não é, isto que nos lançam, não é, esta busca da felicidade. Porque nós temos é que nos preocupar com o nosso bem-estar. A felicidade está lá dentro, claro que temos de ter alguns momentos de felicidade, mas há muitas outras coisas que nós vivenciamos e muitas outras emoções. Nós estamos tristes, não é? Nós estamos revoltados, nós estamos frustrados, estamos aborrecidos, e devemos também olhar para isso, porque senão o que acontece é que estamos a obrigar os nossos filhos a rirem, não é? E a sorrirem quando eles estão tristes, e não é isso que eles precisam. Então nós não queremos só a felicidade dos nossos filhos, não é? Aquilo que um autor, o Seligman, chama de alegrologia, não é? Se entramos nesta dimensão de querer só ver sorrir. Portanto, claro que nós queremos o melhor para eles, claro que nós queremos que eles estejam bem, mas o estar bem não é também estar sempre a sorrir. É também nos momentos mais frágeis que eles têm, porque tiram uma má nota, porque estavam a querer fazer uma coisa e não fizeram e estão ali mais frustrados, porque estão tristes porque aconteceu alguma coisa a um familiar ou um colega, etc. Então aquilo que eles esperam dos pais é uma validação desses sentimentos, e que tenham um comportamento condizente com isso, que não é bola para a frente, mas é, eu vou-te abraçar, eu vou tentar compreender que sentimentos é que estão aí, não é? Até neste registro empático, quando falaste há pouco de empatia, nós nem chegamos a falar sobre ela, mas até neste registro empático, não é? Que é, eu vou tentar perceber aquilo que tu estás a vivenciar com a tua realidade, não é? Esta situação, esta perda que houve em termos familiares ou este resultado negativo que tiveste num teste, para mim, eu posso achar que não é nada de especial, mas se tu estás a sentir de uma forma muito negativa aquilo que se está a passar ou aquele resultado, eu devo escutar e devo perceber o que é que se está a passar.
Mas às vezes até o contrário, os miúdos às vezes até escondem as notas más, claro, porque os pais vão ficar muito chateados.
Sim, 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 exatamente.
Era o que tu fazias, Diana.
Não, mas lembro-me de amigos fazerem, muitos, esconderem as notas.
Isso é porque agora os pais não acolhem.
Eu tinha boas notas, alguém, desculpa dizer-te. Não, não. Tinha.
Mas deixa-me dizer que agora é mais difícil os alunos esconderem as notas, porque enviam lá para o sim, é para os meus dos pais e não sei o quê. Eu ainda me lembro que havia aquele clássico, nós chegámos mais cedo que o carteiro, não é? Não, estávamos à espera do carteiro.
Sim, mas também é um desafio para os pais.
Isso.
Como é que os pais. Pronto, há muitas notas más. Uhum. Como é que os pais devem reagir? As
sim,
notas más.
Os pais têm direito a ficarem tristes, não é? Sim. Com aquela nota e a ficarem frustrados com aquela nota. Agora, devem ajudar o filho ou a filha, não é? A compreender o porquê daquele resultado. Teve a ver com o quê? Estudaste muito, estudaste pouco? Foi com o método
estudaste
que utilizaste?
Mal.
Ou estudaste mal? Ou o teste foi claramente exigente, não é? E mesmo assim, mas estudaste o teu melhor? Porque pode tirar uma má nota, contraria as expectativas dos pais, mas do ponto de vista do esforço que colocou para conseguir tirar uma boa nota, pode ser e deve ser parabenizado por isso, não é? Elogiado por isso.
Pode ser burrinho, então, como o pai, por exemplo.
Pode ser o quê?
Burrinho como o pai.
Ah, eu lembro no meu tempo, eu tinha uma revolta.
O pai tinha maus resultados, estava à espera de quê, não é?
Sim, mas é importante enfatizarmos isto, Alvin, não é? Que é de facto a forma como nós podemos lidar com os erros ou com os maus resultados dos filhos. É, há uma frase que eu utilizo no livro, que é: educar para a perfeição é má educação. Porque claramente os pais estão à espera da perfeição e por isso é que não conseguem lidar até com a própria perfeição do seu papel enquanto pais, não é? E não conseguem lidar com falhas, não é? Há pais que dizem: bem, tu tiraste 99%, devias ter tirado 100%. Isto, dizem isto, não é? Reparem o
que os meus pais sempre disseram. Sempre.
O festival mais idiota de sempre vai
permitir o canibalismo no mundo.
Todos os idiotas estão.
Limpeza de matas por satélite.
Enviem a vossa ideia para o WhatsApp da Provaral.
Um andarilho para bêbados.
960386272.
Jogos Olímpicos com esteroides.
Idiota do ano. Só tu podes vencer.
E atenção, estamos a uma semana. Queremos que todos os ouvintes da Provaral contribuam com uma ideia verdadeiramente idiota que saia daqui vencedora da edição deste ano. Estamos a entrevistar, já que o dissemos, o Tiago Sá Balão, que tem um livro que se chama Estou a Ser Bom Pai, Boa Mãe. Na verdade, tiveste um outro. Quantos livros é que tens?
Já é o quarto. Sim, o primeiro chama-se Sentimento de Pertença. Estão todos muito relacionados com os relacionamentos interpessoais e relacionamentos amorosos.
Sentimento de pertença, sim.
Sentimento de pertença. O segundo chama-se...
Isso vai dar a ciúme, não é?
Também fala lá de ciúme, por acaso. Claro.
Sentimento de posse.
Sentimento de posse, fala de sentimento de posse.
Mas é cruzado, tipo, primo direito, sentimento de...
Da pertença.
Sim, não é?
Pertencer é bom, pertencer a algo.
O sentimento de pertença não é muito próximo do sentimento de posse?
E não são coisas distintas. Podem ser coisas, depende da leitura que nós fazemos. Por acaso é curioso que eu gostava de dizer, agora se calhar não temos tempo para falar sobre isso. Mas uma vez colocaram-me essa questão num estabelecimento prisional, quando eu fui apresentar, a dizer que não concordavam com o termo sentimento de pertença, não é? Porque associavam efetivamente ao sentimento de posse. Quando eu falo em sentimento de pertença, não tem a ver efetivamente com posse, não é?
São coisas diferentes.
Tem a ver com esta vontade de estar com o outro, não é?
Pertencer a algo maior, certo, não é? Que nós.
Certo, é juntar-me ao outro e há aqui um nós, não é? É um pouco nesse sentido. Mas pode
já mudei de opinião, já concordo.
Posso ser uma palavra mais forte.
Foi rápido. Num minuto mudei.
Ótimo. Quando o amor chega, o segundo. O terceiro lancei no final do ano passado, muito mais do que uma dança de palavras. E agora este.
E fala aqui uma coisa muito importante que não falámos e talvez tenhamos sempre, que é a inteligência emocional, que é importante em todas as dimensões da comunicação humana.
Uhum. E tu falas dela.
E tu falas dela.
Sim.
Claro.
Tem que ser, não é?
Sim. Todos queremos desenvolver a nossa inteligência emocional, não é?
Sim.
E a terapia é fundamental para esse...
A terapia é fundamental. É um trabalho muito forte que eu faço nesse sentido. É claramente capacitar as pessoas, em termos individuais e em termos relacionais, de conseguirem identificar as emoções que estão ali presentes, de conseguirem também regulá-las, não é? Isso que se chama de autorregulação emocional, e de conseguirem também mais facilmente identificar nos outros aquilo que eles possam
estar a sentir.
Que
eu acho que é um grande desafio para os pais, que é identificar as nossas emoções enquanto pais e as dos nossos filhos.
Exatamente.
E ensinar os nossos filhos, sim, conseguimos ensinar os nossos filhos a sinalizar também as suas e expormos: olha, hoje estou irritado, filho, e tu, como é que estás? Como é que vamos gerir o nosso dia a partir daqui? Não é?
Sim.
É um grande desafio.
Um trabalho de equipa, não é? Que pode ser feito também a esse nível.
Tiago, estamos quase a terminar. Okay. Queria só falar contigo sobre a questão do tempo, a atenção que se dá aos filhos, sobre a sua autonomia, os elogios e a questão do bem-estar de saúde mental. Olha, temos 2 minutos para falar sobre isto.
Ok.
O que é que te apetece dizer?
A gestão de tempo é uma reflexão importante de todos fazerem, não é? Porque estão assoberbados com um conjunto de tarefas e isso depois leva a que sobre mesmo muito pouco tempo para estarem com os filhos. Ou então estão tão cansados que quando estão com os filhos não conseguem ter tempo de qualidade.
Exato.
E isso é algo que as pessoas devem efetivamente refletir. Muitas vezes dizem: mas eu não tenho hipótese, mas não há alternativa. Não há, tem que haver. Temos se calhar a reivindicar, não é? Mais direitos, por exemplo, em termos profissionais, para não alargar o tempo de trabalho, porque não é mais tempo de trabalho, mas isto daria tema para outra conversa, não é? Mas não é mais tempo de trabalho que garante a qualidade, não é? Nós podemos trabalhar menos horas e depois privilegiarmos outras áreas, não é? Não é só o grande compromisso que devemos ter em termos profissionais, também devemos ter o compromisso na relação com a família, nas nossas atividades pessoais, não é? De lazer, daquilo que se chama também autocuidado, não é? Tudo isso acaba por ser importante. Essa é uma reflexão que eu deixo para os pais poderem realmente perceber o que é que eu posso fazer para mudar este capítulo e para poder ter mais tempo também para eles próprios, porque a questão do autocuidado também é fundamental. Se nós não estivermos bem connosco próprios, vamos pegar por camadas, não é? Temos de estar primeiro bem connosco próprios e depois bem nas relações, nas outras relações que nós vamos tendo, não é? E esse aspecto acaba por ser fundamental.
E o livro vai para... Não sei o nome, naquela nossa ouvinte fantástica que falou do... dizer aos filhos e os filhos aos pais: amo-te muito, adoro-te muito, gosto muito de ti, que vem assim desde pequenino.
É Alexandra Henriques, que vai ganhar Alexandra o livro do Parabéns. Tiago Sá Balão, que se chama Estou a Ser Bom Pai.
Talvez seja ela que menos precisa, depois desta intervenção bonita, mas
é verdade. Tenho. Intervenção muito bonita. Não se esqueçam que vamos ter também um programa muito bonito. Na segunda-feira vamos falar sobre a ansiedade, mas só na segunda-feira, justamente para vocês terem.
Não fiquem ansiosos.
Sim, vão ficar seguramente. Bom fim de semana.
É loucura, é ansiedade.
O que acontece é que geralmente as pessoas estão tão em sofrimento que quando vêm à consulta sentem-se ouvidas.
Sophie Sormanho dá-nos um guia prático para entendermos o nosso cérebro.
As recaídas são normais.
Como combater a doença do século.
Eu comecei a utilizar técnicas de mindfulness.
Esta segunda-feira vamos enfrentá-la de frente, às 19h, na Antena 3. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.